Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero hoje destacar no meu pronunciamento os dados ontem divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram redução de 11% na taxa anual do desmatamento na Amazônia. Foi o menor índice registrado desde 1988, quando o Brasil começou a monitorar esse processo. É claro que os números ainda são elevados. No nosso entendimento, eles devem ser bem menores, mas efetivamente demonstram sucesso no esforço do governo brasileiro e na conscientização da sociedade brasileira no sentido de que devemos reduzir o desmatamento no nosso país. Os balanços oficiais já mostravam que o desmatamento da Amazônia está em queda nos últimos anos, mas os dados agora anunciados indicam que o Brasil foi além da meta que muitos acreditavam ser impossível de cumprir. Trata-se de uma boa notícia em meio à semana que se realiza a COP17, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Durban, na África do Sul, e também no contexto da votação do novo Código Florestal aqui neste plenário. É importante fazer um parênteses para lembrar que no início da conferência em Durban, muitos estavam buscando expor a imagem do Brasil negativamente, dizendo que o Brasil não conseguiria cumprir as metas que se propôs fazer voluntariamente de reduzir as suas emissões de gás carbônico, de CO2, em função do Código Florestal. E isso demonstra que não apenas o Brasil está fazendo o seu dever de casa, ao contrário de muitos outros países, mas está fazendo bem. Também é uma resposta clara às inúmeras especulações que o debate sobre o novo Código já estaria provocando maior destruição na floresta amazônica. Além disso, mostra resultados concretos do esforço do governo federal, que neste ano criou um gabinete de crise, além de reforçar a fiscalização no país com o apoio da Polícia Federal, da Força Nacional e do Exército. Essas estratégias conseguiram deter a tendência de expansão do desmatamento registrado na região entre janeiro e abril de 2011. E aqui eu quero também registrar a importância do trabalho desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, e da Embrapa, por fazerem esse monitoramento. E quero lembrar o projeto Terra Classe, que foi apresentado este ano e que mostrou tudo o que aconteceu com as áreas convertidas da floresta amazônica. Em torno de 17% da área da Amazônia foi convertida. Hoje, 62% é utilizado para pecuária de baixa produtividade. Em torno de 21% é um processo de regeneração da floresta. E como assumi o compromisso naquela ocasião, senador Aníbal, quero registrar que apresentei uma emenda destinada à Embrapa para, em parceria com o INPE, desenvolver o mesmo projeto na região do Cerrado, para entender, primeiro conhecer que área efetivamente foi convertida do Cerrado, quais são os usos que foram dados a essas áreas, como um instrumento importante de política pública para o Cerrado, para garantirmos toda a biodiversidade que nós temos no Cerrado, para garantir que o Cerrado possa cumprir o bioma Cerrado, seu papel de abastecimento de água, como um dos biomas responsável pelo abastecimento das águas do Paraná, do Tocantins, do São Francisco. Daí a importância de se utilizar o conhecimento científico na detecção em tempo real do desmatamento e, ao mesmo tempo, tomar as providências através dos órgãos de controle, como a Polícia Federal, como o Ministério Público e como o IBAMA. Isso demonstra também a necessidade do Brasil continuar investindo e investindo significativamente em ciência, tecnologia e inovação, especialmente na construção do nosso satélite, um satélite geoestacionário que permitirá não apenas o controle das fronteiras, importante, mas o controle de forma mais pormenorizada do desmatamento no nosso país, como um grande instrumento de política pública no nosso país. Mas eu terei oportunidade, mais tarde, quando entrarmos propriamente na discussão do Código Florestal, mas eu não posso deixar de registrar que, a partir da aprovação deste Código Florestal, e eu já estou pensando numa agenda pós-Código Florestal, em que agricultura, meio ambiente, ciência e tecnologia e inovação passem a caminhar permanentemente juntas, é importante registrar que, a partir da aprovação do texto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, que prevê a recuperação das áreas de preservação permanente e ripárias deste país, que prevê a recuperação das áreas de preservação permanente em torno das nascentes brasileiras, nós teremos um grande programa de reflorestamento neste país, um grande programa de sequestro de carbono no nosso país, o que fará com que o Brasil se apresente ao mundo de uma forma ainda mais significativa no que se refere às emissões de gases de efeito estufa. É importante que o governo, atendendo à recomendação prevista no projeto do novo Código Florestal, implemente os instrumentos econômicos que incentivam a preservação. Este será o nosso grande desafio. Porque, embora reconheçamos que o Código Florestal, seja de 1935 ou de 1965, tenha sido um grande avanço do ponto de vista de legislação ambiental, é preciso reconhecer que apenas os instrumentos de comando e controle previstos no Código Florestal não foram capazes de evitar o desmatamento e não trouxeram nenhuma árvore de volta. É importante, do ponto de vista de buscar uma legislação eficiente, uma legislação efetiva, uma legislação que dialogue com a realidade do nosso país, com a realidade da produção rural no Brasil, que tenhamos instrumentos econômicos que valorizem a preservação. Instrumentos que vão desde o crédito diferenciado para aqueles que utilizam as técnicas mais adequadas, poupadoras do meio ambiente, como integração lavoura, pecuária, silvicultura, como as técnicas de plantio direto, do que com juros diferenciados em relação aos plantios tradicionais, como também o pagamento por serviços ambientais e o financiamento para que pequenos produtores rurais tenham condições de recuperar as suas áreas de preservação permanente, seja plantando espécies nativas na sua totalidade, seja combinando espécies nativas com a restauração passiva, seja simplesmente cercando, isolando as suas áreas de preservação permanente e permitindo com isso a restauração passiva, como está previsto no projeto do novo Código Florestal, a partir de uma emenda de minha autoria, como estava prevista anteriormente numa resolução do CONAMA e como foi recomendado pela contribuição dos cientistas que tiveram aqui enriquecendo o debate sobre o Código Florestal, especialmente o professor Ricardo da Esalq, Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Com isso, permitindo recuperar as áreas de preservação permanente de uma forma mais simples e de uma forma mais barata. É importante também registrar que, nessa agenda pós-Código Florestal, o Brasil precisa ter políticas florestais, políticas de incentivo ao plantio de florestas, sejam com espécies nativas, sejam com espécies exóticas, até como forma de energia. Nós temos uma grande oportunidade no nosso país com a matriz energética diversificada, e ainda semana passada, num debate no Rio de Janeiro com grandes economistas, promovido pelas fundações ligadas ao partido de esquerda, o economista Carlos Lessa levantou essa questão, que o grande desafio, não apenas do Brasil, mas de todo mundo, é a geração de energia, é a produção de energia. E o Brasil tem um grande potencial no que se refere à agroenergia, um grande potencial no que se refere às florestas energéticas que vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas pela Embrapa. Para isso é necessário muito investimento em ciência, em tecnologia, em inovação. Mas hoje eu estou aqui para celebrar, cumprimentar na figura da ministra Isabela Teixeira, da ministra do Meio Ambiente, que tem se mostrado uma ministra bastante eficaz, e que mantém uma interlocução permanente com o Congresso Nacional, teve um papel de destaque nas discussões sobre o novo Código Florestal, mostrando a eficácia das políticas desenvolvidas, comandadas pelo Ministério do Meio Ambiente, no que se refere à redução do desmatamento. É claro que essa é uma responsabilidade de todos. É responsabilidade do governo, responsabilidade dos governos estaduais, é responsabilidade da sociedade civil, na medida em que se conscientiza da importância de mantermos a nossa biodiversidade, da riqueza que é essa nossa biodiversidade, de todos os serviços que são produzidos pela floresta, inclusive na regulação do clima, mas mostra que o Brasil pode participar dessa conferência em Durban de cabeça erguida, porque o Brasil está cumprindo os compromissos assumidos internacionalmente, e eu quero, neste momento, cumprimentar a presidenta Dilma por isso, cumprimentar a presidenta Dilma, que comanda todo esse processo, pela firmeza, pela coragem de ter assumido, juntamente com o presidente Lula na ocasião, a meta de redução voluntária das emissões de gases de efeito estufa por parte do Brasil, e agora com esses dados demonstrando que o Brasil está no caminho certo. E nós temos que dar todas as condições para que o governo continue cumprindo a sua missão de reduzir o desmatamento no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.